Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. No próximo dia 31 de maio, à conclusão do mês mariano, o Papa Francisco rezará o terço diante da imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A economia precisa de conversão. Devemos passar da economia liberal à economia compartilhada pelas pessoas a uma economia comunitária. O Papa Francisco, no encontro com uma delegação do Fundo Global de Solidariedade. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Num comunicado, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização informa que o Papa Francisco rezará o terço na terça-feira, dia 31 de maio, às 18 horas, hora local de Roma, diante da imagem de Nossa Senhora Regina Pacis na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Portanto, na conclusão do mês mariano, o Papa Francisco deseja oferecer um sinal de esperança ao mundo que sofre pelo conflito na Ucrânia e se encontra profundamente ferido pela violência dos muitos cenários de guerra em várias partes do mundo. A imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz foi encomendada por Bento XV ao escultor Guido Galli para pedir à Virgem Maria o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Nossa Senhora está representada com o braço esquerdo levantado como um sinal para ordenar o fim da guerra, enquanto que com o direito ela segura o menino Jesus pronto para soltar o ramo de oliveira, simbolizando a paz. As flores são esculpidas na base, simbolizando o desabrochar da vida com o retorno da paz. É tradição que os fiéis coloquem pequenos bilhetes escritos à mão, com intenções de oração aos pés da Virgem. O Papa colocará uma coroa de flores ao pés da estátua antes de dirigir a sua oração a Nossa Senhora e deixar a sua intenção particular. Várias pessoas estarão presentes para apoiar a oração do Papa, representando o povo de Deus. Estarão os meninos e meninas e jovens que receberam a sua primeira comunhão e crisma nas últimas semanas, escuteiros, famílias da comunidade ucraniana de Roma, representantes da Juventude Ardente Mariana Ordinária, membros do Corpo de Gendarmeria do Vaticano e da Pontifícia Guarda Suíça, e as três paróquias de Roma, intituladas a Nossa Senhora Rainha da Paz, juntamente com membros da Cúria Romana. Como sinal de proximidade com os mais envolvidos na dinâmica desses trágicos eventos, foram convidados a rezar as dezenas de rosário, uma família ucraniana, pessoas relacionadas a vítimas de guerra e um grupo de capelães militares com as suas respectivas corporações. Outro sinal importante é o envolvimento de santuários internacionais de todo o mundo, junto com algumas catedrais localizadas em países ainda em guerra ou com forte instabilidade política que causa numerosos episódios de violência. Estes santuários rezarão o terço ao mesmo tempo que o Santo Padre e serão ligados via streaming à transmissão ao vivo a partir de Roma. Todos os fiéis em todas as partes do mundo são convidados a apoiar o Papa Francisco na oração à Rainha da Paz. A oração será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé e todas as redes católicas do mundo.
Eu ringrazio este encontro porque a me piace quando a gente é proprio nelle frontiere, né? Nelle periferie.
Na manhã desta quarta-feira, dia 25 de maio, o Papa Francisco se encontrou com uma delegação do Fundo Global de Solidariedade. O Papa iniciou dizendo que havia um discurso preparado, que poderia ser lido por eles depois e que preferia falar de forma espontânea. Ele iniciou dizendo, citamos, agradeço por este encontro, porque eu gosto quando as pessoas estão nas fronteiras, nas periferias. Simplesmente porque Jesus andou pelas periferias. Ele esteve ali para mostrar o Evangelho. As periferias, sejam do corpo, sejam da alma, porque tem gente que está bem, mas a sua alma está destruída, despedaçada. Ir também até eles. Tantas pessoas têm necessidade da proximidade. Continuando, Francisco afirmou que a proximidade é o estilo de Deus. Ele mesmo disse: qual é a grande nação que tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus? Por isso, aquelas expressões religiosas, quer sejam de congregações religiosas, quer sejam de cristãos que se atacam para conservar a fé, são uma reedição do farisaísmo mais antigo, porque eles querem ter a alma limpa, mas com este comportamento talvez terão a alma purificada, porém com o coração sujo pelo egoísmo. Ao contrário, ir às periferias, ir ao encontro das pessoas que não são levadas em conta, os descartados pela sociedade, porque estamos a viver a cultura do descarte, e se descartam as pessoas, ir ali é fazer aquilo que Jesus fez. Ao tratar do tema dos migrantes, o pontífice afirmou, e citamos: vocês elaboraram 4 passos, acolher, acompanhar, promover e integrar. Com os migrantes se deve fazer este caminho de integração na sociedade. Não é uma obra de beneficência com os migrantes, deixando-os à própria sorte. Não, é apoiá-los e integrá-los com a educação, a inserção no mundo do trabalho, com todas estas coisas. O migrante não integrado está na metade do caminho, e isso é perigoso. É perigoso para ele, pobrezinho, porque será sempre um mendicante. É também perigoso para todos. É preciso integrá-los, pois eles não devem ser considerados como uma pedrinha no sapato que incomoda. O Papa recordou que, de certa forma, todos somos filhos ou netos de migrantes e que não se deve perder essa memória. Segundo o Papa, para que a Europa possa se desenvolver, ela tem necessidade dos migrantes, sobretudo por causa do inverno demográfico. As palavras-chave neste processo são o acolhimento, a integração e a fraternidade. Ao tratar do tema da economia, o Papa disse: a economia precisa de conversão. Deve-se converter agora. Devemos passar da economia liberal à economia compartilhada pelas pessoas, a uma economia comunitária. Ainda neste mesmo tema, Francisco acrescentou dizendo: não podemos viver com uma economia com raízes liberais e do iluminismo, nem com uma economia com raízes que vêm do comunismo. É necessária uma economia cristã. Existem homens e mulheres que estão a pensar numa economia mais enraizada no povo. E ao concluir as suas palavras, o Papa os incentivou, dizendo: sigam em frente, sujem as mãos, arrisquem-se e olhem para tantas periferias. Sudeste Asiático, parte da África, parte da América Latina. Tantas periferias, tantas, que machucam o coração. Obrigado pelo trabalho que fazeis. Rezem a meu favor, não contra. Obrigado.
Andate avanti, sporcate le mani, rischiate e guardate tante periferie, sud-est asiatico, parte dell'Africa, parte dell'America Latina, tante periferie, tante che feriscono il cuore. E grazie del vostro lavoro. E pregate per me, per favore. Ma pregate a favore, non contro. Grazie.
Radio Vaticano. Atualidade e informação.
Segundo a agência Angola Press, o presidente moçambicano Filipe Nyusi referiu nesta quarta-feira que os preços dos combustíveis no seu país são dos mais baixos da África Austral e que era impossível não haver ajustes depois do aumento anunciado nesta segunda-feira. Se for traçado um gráfico, a barra de Moçambique está embaixo de toda a África Austral. Só que não podemos continuar sem ajustes nos valores de venda ao público, referiu o chefe de Estado à margem de uma visita oficial a Uganda. Segundo Nyusi, o governo tentou segurar os preços o mais possível. Estivemos, disse, a encontrar saídas para poder subsidiar. Mas a tendência de subida de preço do petróleo ditou o novo aumento. Nesta segunda-feira, a Autoridade Reguladora de Energia, a REN de Moçambique, anunciou o reajuste dos preços de combustíveis no país, com um aumento em todos os produtos petrolíferos, amortecido com a redução de taxas. Fez-se um esforço para que os ajustamentos não fossem feitos com base nos preços reais, com um aumento de cerca de 13 meticais, cerca de 19 centímetros de euro, declarou por sua vez Paulo António da Graça, presidente da AREN. Os dois principais partidos da oposição parlamentar moçambicana, RENAMO e MDM, sugeriram maiores cortes nas taxas para mitigar a subida de preços. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, admitiu que a situação vivida em torno dos casos que têm vindo a ser confirmados do vírus Monkeypox a nível mundial é preocupante. A situação é preocupante porque não segue os padrões típicos que vimos antes, alertou o porta-voz da OMS na Europa, Tarik Jasarevich, em declarações ao jornal espanhol El Mundo. Segundo o responsável da OMS, nos últimos anos foram detectados surtos de infecção humana na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo e na Nigéria. Temos visto casos exportados esporádicos, disse, destacando que é incomum ver tantos casos noutros países e ver a disseminação de pessoa para pessoa em países não endémicos. Há uma necessidade de entender os fatores que contribuem para a transmissão em países não endémicos. A prioridade agora é interromper a transmissão, defendeu, destacando a importância de rastrear contactos e de investigar cada caso. Tarik Jasarevich revelou que o chamado paciente zero ainda não foi identificado. Apesar de tudo, o responsável deixou uma mensagem para tranquilizar a população, indicando que a varíola geralmente não se espalha facilmente entre as pessoas, pois requer contato físico muito próximo. Este surto é administrável, pois o risco para o público em geral parece ser baixo, sublinhou. O vírus, cujos primeiros casos foram relatados no Reino Unido, está já presente em vários países da Europa, mas também nos Estados Unidos, Israel, Canadá e Austrália.
A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, Francisco pede aos jornalistas e profissionais de comunicação para terem a capacidade de escutar. O Papa afirma que na Igreja há grande necessidade de escutar. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No próximo domingo, 29 de maio, Solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja celebra o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma data instituída pelo Concílio Vaticano II em 1963, através do Decreto Intermirifica. Na sua mensagem para este ano de 2022, o Papa dá seguimento à sua proposta do ano anterior, baseada nos verbos ir e ver, e exorta os jornalistas e profissionais de comunicação a escutarem. Francisco considera que escutar é decisivo para um autêntico diálogo. Escutar com o ouvido do coração é o título da mensagem do Santo Padre dirigida aos média. Francisco considera que estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações cotidianas, como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Segundo o Papa, na sociedade, a escuta está a experimentar um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo e informativo. A este propósito, Francisco cita as várias ofertas de podcast e chat áudio existentes no mercado, que vêm confirmar que a escuta continua essencial para a comunicação humana. A partir das páginas bíblicas, aprendemos que a escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade, escreve o Papa. O Shema Israel, escuta Israel, as palavras iniciais do primeiro mandamento do Decálogo, é continuamente lembrado na Bíblia, recorda o Papa, sublinhando que de entre os cinco sentidos, parece que Deus privilegia precisamente o ouvido. A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus, declara o Santo Padre, assinalando que esta atitude permite a Deus revelar-se como aquele que, falando, cria o homem à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como seu interlocutor. Francisco recorda na sua mensagem que Deus chama explicitamente o ser humano a uma aliança de amor para que possa tornar-se plenamente aquilo que é. Imagem e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade da sua escuta. Vê depois como ouvis. Faz-lhes esta exortação depois de ter contado a parábola do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem, escreve o Papa. Para o Santo Padre, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. O Papa lembra os perigos de uma comunicação que procura espiar os outros ou que pensa mais nas audiências do que na escuta. Francisco sublinha que o que torna boa e plenamente humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face a face, a escuta do outro, abeirando-nos dele com abertura leal, confiante e honesta. Para o Papa, não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado prolongadamente. Para narrar um acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter sabido escutar, diz o Papa. Francisco assinala a necessidade de escutar várias vozes com o objetivo de ouvir várias fontes, para dar credibilidade e seriedade à informação a transmitir. Em particular, o Papa chama a atenção para as migrações forçadas, reconhecendo que é uma problemática complexa. Salienta ser necessário superar os preconceitos acerca dos migrantes, começando por ouvir as suas histórias. Dar um nome e uma história a cada um deles, diz o Papa. Há muitos bons jornalistas que já o fazem e muitos outros gostariam de o fazer, se pudessem. Encorajemo-los, escutemos estas histórias. Depois, cada qual será livre para sustentar as políticas de migração que considerar mais apropriadas para o próprio país. Mas então, teremos diante dos olhos não números nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares, expectativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir, revelou o Papa. Na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, Francisco afirma que também na Igreja há grande necessidade de escutar. Declara que a escuta é o dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, esquecemos-nos de que o serviço da escuta nos foi confiado por aquele que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. Assinala o Papa, afirmando que quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus. Na ação pastoral, a obra mais importante é o apostolado do ouvido, diz o Santo Padre no seu texto, sublinhando que devemos escutar antes de falar. No final da sua mensagem, Francisco recorda o processo sinodal em curso e pede oração e escuta recíproca. Recentemente, deu-se início a um processo sinodal, diz o Papa. Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs, declara o Papa. Em Portugal, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais vai assinalar o seu Dia Mundial com alunos de comunicação social. O objetivo é dar espaço aos jovens, tendo como horizonte a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. A sessão vai debater os pontos fortes e fracos da presença da Igreja na comunicação social e vai decorrer na sexta-feira, 27 de maio, com alunos e professores da Licenciatura em Comunicação Social e Cultural da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Laudetur Jesus Christus.
Na Congregação das Irmãs do Divino Amor de Deus em Cabo Verde, o período que vai de 27 de abril, data da fundação da congregação, a 17 de maio, dia da morte do seu fundador, é apelidado de Mês Azul. Conforme afirmou a irmã Maria Alice Semedo, Mês Azul é um tempo em que as religiosas desenvolvem várias atividades em todas as comunidades onde se encontram inseridas nas ilhas de Santiago, São Nicolau e São Vicente. As atividades continuam até agosto próximo, uma vez que se prepara para a celebração dos 75 anos da chegada das primeiras religiosas à Ilha de São Vicente.
Durante este mês azul, todas as irmãs e todas as nossas obras e nossos colaboradores celebramos várias atividades nas escolas, nos internatos, nas nossas comunidades onde estamos. Fazemos várias atividades de solidariedade social. É um mês que estamos mais unidas na congregação. A gente costuma fazer campanha de solidariedade para algumas obras que a congregação vai destacar. Este ano vamos fazer campanha de solidariedade para a Escola Amor de Deus de Mexicali, que pertence ao México, que vamos apoiar a obra que as irmãs trabalham lá naquele país. E também o internato Amor de Deus de Celes, em Angola. Vamos apoiar também a missão da congregação. Também damos a conhecer o nosso carisma, fazemos várias atividades a nível das paróquias, a nível das obras.
Uma conferência sobre vida e obra do fundador Jerônimo Zera, Carisma da Congregação, História da Congregação nas Ilhas, na Rádio Nova de Maria, exposição de fotografias antigas e modernas, encontro com as antigas alunas do orfanato e da Escola Padre Zera, tarde cultural, entre outros, fazem parte do programa das atividades do jubileu. A Congregação das Religiosas do Amor de Deus foi criada em 1864 pelo padre Jerônimo Zera para desenvolver a missão educativa. Esta congregação tem como objetivo principal educar e formar integralmente as crianças e jovens, estando presente em escolas, lares, juvenis e comunidades de inserção cristã. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, admitiu que a situação vivida em torno dos casos que têm vindo a ser confirmados do vírus Monkeypox a nível mundial é preocupante. A situação é preocupante porque não segue os padrões típicos que vimos antes, alertou o porta-voz da OMS na Europa, Tarik Jasarevich, em declarações ao jornal espanhol El Mundo. Segundo o responsável da OMS, nos últimos anos foram detectados surtos de infecção humana na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo e na Nigéria. Temos visto casos exportados, esporádicos, disse, destacando que é incomum ver tantos casos noutros países e ver a disseminação de pessoa para pessoa em países não endémicos. Há uma necessidade de entender os fatores que contribuem para a transmissão em países não endémicos. A prioridade agora é interromper a transmissão, defendeu, destacando a importância de rastrear contactos e de investigar cada caso. Tarik Jassarevich revelou que o chamado paciente zero ainda não foi identificado. Apesar de tudo, o responsável deixou uma mensagem para tranquilizar a população, indicando que a varíola geralmente não se espalha facilmente entre as pessoas, pois requer contato físico muito próximo. Este surto é administrável, pois o risco para o público em geral parece ser baixo, sublinhou. O vírus, cujos primeiros casos foram relatados no Reino Unido, está já presente em vários países da Europa, mas também nos Estados Unidos, Israel, Canadá e Austrália. E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Ale, laudator, Jesus Christus.
Vou pegar desse nada bom. Acabou de ouvir com o senhor. Vou tá falando.